no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, enfrentamento às mudanças climáticas.
Presidente Lula nomeia o embaixador André Correia do Lago como presidente da COP30.
A conferência da ONU sobre mudança do clima vai ocorrer em Belém, no fim do ano.
E o novo presidente será responsável por conduzir as negociações com os países que virão para o encontro. Encontro em Belém, no Pará. Márcia Fernandes.
Na conferência deste ano, o Brasil quer avançar nos debates sobre financiamento climático e levar para discussão também assuntos como a adaptação das cidades que são afetadas com as mudanças climáticas.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Previdência Social.
Força-tarefa evita prejuízo de R$400 milhões no INSS.
E cartão Meu INSS Vale Mais permite o adiantamento de até R$150 do benefício aos segurados.
E ainda vamos falar das chuvas que vem provocando estragos em vários estados.
Na entrevista do dia, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, fala sobre o apoio aos municípios afetados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que pela primeira vez este ano acontece no Brasil, será presidida pelo embaixador André Aranha Correia do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.
A definição foi anunciada após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
O evento será em Belém no próximo mês de novembro, com expectativa de receber mais de 50 mil participantes para discutir as mudanças climáticas.
O escolhido para a presidência da COP30 foi o embaixador André Correia do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Na carreira diplomática desde 1982 e com extenso trabalho na área de desenvolvimento sustentável, ele já foi embaixador do Brasil no Japão e na Índia e estava atuando como negociador do Brasil na COP30 desde 2023. À frente da conferência, vai caber a ele mediar e articular os debates com outros países e buscar um consenso para uma declaração final. O governo brasileiro também divulgou o nome de Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima, como nova diretora executiva da COP30. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância dessas funções.
O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Relações Exteriores ocupam essas duas posições que são fundamentais e estratégicas na parte de conteúdo, negociação e liderança de todo o processo da COP.
Na conferência deste ano, o Brasil quer avançar nos debates sobre financiamento climático e levar para discussão também assuntos como a adaptação das cidades que são afetadas com as mudanças climáticas. O novo presidente da COP30, André Correia do Lago, destacou que o encontro deve ter muitas frentes de discussão.
A questão do financiamento climático, de fato, é um tema, mas existem vários outros temas que podem ser trazidos e eu acredito que o Brasil pode ter um papel incrível nessa COP.
A 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas será realizada em novembro em Belém, no Pará, reunindo líderes de mais de 100 países para debater mudanças climáticas e atualizar o Acordo de Paris. O evento deve atrair 50 mil participantes para a Amazônia, entre chefes de Estado, diplomatas, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. Reportagem, Márcia Fernandes.
As chuvas tão típicas da estação trazem alívio no calor, mas também podem causar desastres e prejuízos.
Os municípios atingidos por eventos como desabamentos e enchentes recebem auxílio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, desde ajuda humanitária até a reconstrução da infraestrutura afetada.
A Defesa Civil Nacional também trabalha junto aos estados e municípios para que as populações sejam avisadas do perigo de desastres.
Para falar sobre esse trabalho, eu conversei hoje mais cedo com ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Acompanhe. Ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. E a gente não poderia deixar de começar essa entrevista, ministro, falando de chuvas, né? Vários estados do país estão sendo castigados pelas chuvas, tendo grandes prejuízos, algo que acontece muito no verão. Queria que o senhor falasse um pouco, então, do trabalho que o Ministério faz junto aos municípios atingidos e também sobre o novo sistema de alerta da Defesa Civil, que começou a ser implementado no ano passado. Como é que ele está funcionando em relação a essas chuvas de verão agora?
Mariana, meus cumprimentos a você e toda a equipe da EBC. Dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós seguimos a mesma lógica e orientação do presidente Lula desde o primeiro dia de governo, fazendo proximidade com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade, assistindo a sociedade desde o início do evento, certo? E isso nós estamos também, já no ano de 2025, atuando com mais ainda, digamos, aguçamento de toda a resposta do governo federal em relação ao apoio à comunidade. Em regra, nós iniciamos esse monitoramento da chegada das chuvas com bem antecedência, fazemos sempre nivelamento com os governos estaduais e com as prefeituras antes de ocorrer o evento. Ocorrendo o evento, a gente imediatamente faz o trabalho com as prefeituras para que os decretos de situação de emergência ou de calamidade saiam o mais rápido possível. Nós reconhecemos sempre aqui sumariamente e auxiliamos muitas das vezes até na elaboração dos decretos ou mesmo dos planos de trabalho, uma vez que acabou de acontecer posse de novos prefeitos, nem todos foram reeleitos, tiveram prefeitos novos, e às vezes as equipes mudaram, requer também um apoio nosso para auxiliar nesses planos de trabalho. Hoje nós temos aproximadamente 8 ou 9 estados atingidos fortemente pelas chuvas de 2025, 300 municípios com decreto de situação de emergência ou calamidade até o dia de hoje, e muitos deles, né, com algumas perdas de vidas, de patrimônio, de pontes, enfim, de equipamentos públicos que requer da gente, além do auxílio de ajuda humanitária, também aprovarmos planos de reconstrução. Inclusive, destaquei equipes para Minas Gerais, para a Bahia, para o Espírito Santo. Nós fazemos muito isso à medida que há exigência dessa proximidade maior. Até mesmo o Piauí, que teve um problema sério em Picos. Picos foi um município muito atingido, inclusive está no estado de calamidade, dado a agressividade do evento, inclusive ceifando vidas. Então, esse monitoramento continua muito fortemente, aproximação muito forte também. Sobre o Defesa Civil Alerta, ele está 100% disponibilizado já para os estados de Sul e Sudeste, e durante o mês de janeiro, fevereiro e março, nós estamos no processo de implantação nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclusive, uma das reuniões que eu fiz ainda no final do ano passado foram com os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, propondo um calendário de implantação do sistema de Defesa Civil Alerta para essas outras regiões do país.
Ministro, o senhor falou um pouco rapidamente aí sobre as ações de ajuda humanitária e também de construção, né, de reconstrução dos municípios atingidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque essa é muito a atuação do Ministério, né, ajudar as prefeituras, no primeiro momento a socorrer as pessoas e num segundo momento a refazer a infraestrutura. Como é que funciona essa ajuda?
Quem já tem mais vivência com esse tipo de eventos, a gente não precisa auxiliar num decreto de emergência ou num plano de trabalho. Quem não tem, a gente faz ou virtualmente ou colocamos equipe para ajudar a construir o decreto de emergência ou o plano de trabalho. Então, esse é o procedimento. A primeira ajuda é humanitária, é água, é alimentação, é combustível para transporte. Então, tudo que necessita de ajuda humanitária para pessoas desabrigadas, desalojadas, isso é traduzido num plano de trabalho pela prefeitura. A gente aprova rapidamente, empenha os recursos e a prefeitura faz assistência à comunidade. Aquilo que é reconstrução, restabelecimento, é um outro plano de trabalho. Se é uma ponte que caiu, a prefeitura apresenta um plano de trabalho de reconstrução daquela ponte, a gente aprova, empenha o recurso, a prefeitura vai fazer o processo de contratualização para fazer a reconstrução, ou o governo do estado. Trabalhamos com os dois casos. Então, nós podemos ajudar a fazer limpeza nas cidades, ajudar a reconstruir patrimônio público destruído, além, logicamente, da ajuda humanitária, que passa muito por alimentação, água e também outros tipos de produtos, higiene pessoal, enfim, depende da situação. Se está em abrigamento, precisa de outro tipo de produto, depende muito da prefeitura. Às vezes, até banheiro químico, a gente viabiliza para prestar melhor assistência naquele momento de necessidade da população.
Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor, queria falar com o senhor sobre o desenvolvimento da região que a gente chama de margem equatorial do país, né? É a margem norte do país, que vai ali do Amapá até mais ou menos o Rio Grande do Norte, se eu não estiver enganada. E existem planos de investimento nessa região, de prospecção de exploração de petróleo, e o senhor tem atuado nesse sentido, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Mariana, eu tenho um dever, né, como ministro do Desenvolvimento Regional, de Integração Nacional. A política e os planos de desenvolvimento regional são responsabilidade minha, mesmo que as ações e os projetos não estejam todos no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, às vezes estão em diversas pastas também que são responsáveis pela política pública. Então, como responsável do desenvolvimento regional, obviamente que eu não só acompanho, sou defensor como ex-governador do estado do Amapá e presidente do consórcio da Amazônia Legal, certo? Que este produto, este bem, que é o gás e petróleo, ocorrente na margem equatorial do Rio Grande do Norte até a costa do Amapá, perto já da fronteira da Guiana Francesa, seja mobilizado em favor do processo não só de desenvolvimento do país, para manter a parte da energia, para manter a parte da industrialização que começa a voltar a crescer no Brasil, o processo de industrialização, mas, sobretudo, para fazer a transformação ecológica. O Brasil é hoje o país que mais entrega em termos de matriz de energia renovável. Nós temos mais de 50% da nossa matriz de energia é renovável. O mundo inteiro pretende chegar a 50% em 2050. Em 2025, o Brasil já tem mais de 50% de energia renovável na sua matriz. Para que a gente mantenha essa pegada da transformação ecológica, é fundamental que bens como petróleo e gás, ainda existentes na margem equatorial, façam parte dessa estratégia, que é essa, a lógica do Ministério das Minas e Energia, da Petrobras e do governo do presidente Lula. Então, sou defensor. A Petrobras é uma das empresas mais respeitadas no mundo em termos de tecnologia, de expertise, de segurança em termos de exploração.
Existe até uma preocupação, né, ministro, com a questão da foz do Rio Amazonas e com os impactos ambientais que a exploração poderia causar. O senhor está convicto de que é possível, então, fazer esse tipo de exploração de maneira segura?
Convicto, estou convicto com base na ciência, com base na pesquisa, com base na responsabilidade histórica que a Petrobras tem, reconhecida e respeitada no mundo inteiro, e também de todo o trabalho que a Petrobras já faz no Brasil, inclusive na Amazônia. Aquilo que nós já fazemos com grande segurança, muito perto do litoral, certo? No Amapá está ao dobro ou triplo de distância da Foz do Amazonas.
Eu queria concluir, assim, a gente já está no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria saber quais são os benefícios que a população local poderia ter com essa exploração.
Olha, o programa Desenvolve a Amazônia, no contexto de diminuir desigualdades regionais, que é uma mensagem do presidente Lula permanentemente, ele enxerga todas as vocações, gás e petróleo, mineração, pesca, floresta, além de outras vocações da bioeconomia. Então, isto gera várias cadeias produtivas, gera uma atividade, né, bastante abrangente, com uma capilaridade muito grande. Então, isso gera emprego em várias áreas, já está gerando, inclusive, no comércio local, já começa as atividades. Eu já tive uma reunião de trabalho sobre plano de desenvolvimento regional com a presidente Magda. Hoje à tarde vou ter uma reunião técnica com os auxiliares da Petrobras e o Ministério da Integração para discutir dentro da concepção de desenvolvimento regional, conhecer todos os planos de investimento da Petrobras para o Amapá e a região amazônica, para que as academias, as empresas, as comunidades tradicionais, a gente enxergue tudo isso num contexto antecipado do trabalho que deve ser feito para a participação direta dessas comunidades, desses setores, nesse processo não só de preparação, mas de futura exploração do gás e petróleo na margem equatorial. Então, é esse procedimento que a gente está olhando enquanto ministro do Desenvolvimento Regional, não só enquanto governador do Amapá e ex-presidente do Consórcio da Amazônia, tá certo? Uma agenda de trabalho com a Petrobras já aberta, iniciada, olhando esta atividade não como uma atividade isolada da Petrobras, mas uma atividade ligada a uma transformação ecológica, né, à indústria, à energia e ao desenvolvimento regional e diminuição de desigualdade. Tudo que nós pudermos agregar localmente e regionalmente será discutido com a própria Petrobras dentro da política de desenvolvimento regional do governo do presidente Lula.
Muito bem, ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ministro, um prazer ter o senhor com a gente. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Moradores da região norte têm até o dia 31 de janeiro para se vacinar contra a gripe.
A imunização, prorrogada pelo Ministério da Saúde, é recomendada para toda a população a partir de 6 meses de idade.
A vacina protege contra os principais vírus da gripe em circulação no país e também reduz as internações no Sistema Único de Saúde.
A expectativa é que 6 milhões e 600 mil pessoas sejam imunizadas no norte do país.
As ações da Força Tarefa Previdenciária evitaram um prejuízo de quase 400 milhões de reais no ano passado.
O trabalho é uma parceria formada pelo Ministério da Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal.
Entre os esquemas desarticulados estão os empréstimos consignados irregulares, feitos em nomes de beneficiários da Previdência.
O trabalho evitou um prejuízo de quase 394 milhões de reais aos cofres da Previdência Social no ano passado. O valor considera pagamentos que poderiam ser feitos a supostos beneficiários caso não houvesse a ação da Força-Tarefa. Uma das frentes de atuação desarticulou organizações criminosas que usavam indevidamente os dados de segurados para contratações irregulares de empréstimos consignados. Ao todo, durante o ano, ocorreram 74 ações conjuntas da Força-Tarefa Previdenciária. Em todas elas, foram cumpridos 344 mandados judiciais de busca, apreensão e prisão. O prejuízo estimado em pagamentos indevidos de benefícios fraudados é de cerca de 221 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
Meu INSS vale mais.
Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS poderão pedir antecipação salarial de R$ 150,00, prevista por meio de cartão físico ou outro meio disponível, com a utilização de biometria, sem necessidade de desbloqueio prévio do benefício.
Para realizar a transação, o cartão deve conter chip e senha pessoal.
Com o novo cartão, será possível antecipar até R$ 150,00 do benefício mensal, sem cobrança de juros, taxas ou correções. O valor será descontado diretamente na folha de pagamento do mês seguinte. O cartão, desenvolvido em parceria com instituições financeiras, terá formato físico, com chip e senha, como explica o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.
Vai funcionar como um cartão de crédito, como se fosse. Ao a pessoa utilizar até R$ 150,00, ela vai utilizar no remédio numa farmácia, por exemplo. Ela vai utilizar para uma compra no supermercado. No vencimento desse cartão, o INSS paga até R$ 150,00 e esse pagamento que o INSS faz de R$ 150,00 é diminuído do valor do salário, do soldo, do benefício que a pessoa vai ter direito.
A aposentada Vânia da Silva, de Brasília, afirma que esse dinheiro a mais vai ser importante na hora de alguma emergência.
Em alguns meses, a gente não consegue chegar até o dia do próximo pagamento, né, e tem uma necessidade, uma medicação, uma coisa de urgência. E aí, esse dinheiro do cartão Meu INSS Vale Mais ajuda a complementar e esperar até o dia do pagamento. mas tem que ser usado com muita responsabilidade para que não vire uma parte do pagamento, né?
O cartão será oferecido pelos bancos e instituições financeiras aos clientes e não permitirá saques, nem poderá ser utilizado em apostas físicas ou digitais. O serviço também inclui acesso ao Meu INSS+, um clube de vantagens com descontos em farmácias, cinemas, shows, seguros, viagens, telemedicina e outros serviços. Reportagem Raquel Mariano.
O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos. O que é colhido aqui ajuda a alimentar mais de 190 países.
Do campo para a cidade, o Brasil também se destaca em produtos industriais.
E para escoar esses produtos, o governo tem investido pesado na infraestrutura de portos e no desenvolvimento da indústria naval.
São 31 bilhões de reais do Fundo da Marinha Mercante para mais de 400 novos projetos, como modernização e ampliação de estaleiros.
Os detalhes na reportagem de Pablo Mundim.
Ao todo, a balança comercial brasileira registrou superávit de 74 bilhões e meio de dólares em 2024 e praticamente tudo o que é comercializado pelo país passa pelos portos, setor fundamental para a balança comercial brasileira. De olho na expansão de novos mercados internacionais, o governo investiu mais de 5 bilhões de reais em contratos no ano passado. De norte a sul, o Brasil tem 37 portos e cerca de 41 mil quilômetros de rios navegáveis. Modal essencial para a economia brasileira, avalia a professora e especialista no setor pela Universidade do Rio de Janeiro, Tatiana Santos da Cunha.
Contribui para a geração de riquezas, de empregos, desenvolvimento tecnológico. Sem sombra de dúvida, investir nessa área, né, promover políticas de estímulos à sua expansão, são estratégias de extrema importância.
No ano passado, o governo autorizou o maior volume de recursos para o setor nos últimos 12 anos. São 31 bilhões de reais do Fundo da Marinha Mercante para mais de 430 novos projetos, incluindo construção de embarcações, reparos, docagens, modernização e ampliação de estaleiros, além de novas infraestruturas portuárias. Destaca o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Em 2 anos, nós saltamos para quase 45 bilhões de reais de projetos aprovados para a indústria naval e para o setor portuário.
Além dos portos, o governo também garante investimentos para a defesa naval. Com o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, o país voltou a construir navios de grande porte. São fragatas e submarinos da Marinha construídas no Brasil, que geram domínio de tecnologia, desenvolvimento econômico e empregos. Embarcações essenciais para a soberania do país, destaca o contra-almirante Luiz Roberto Cavalcante Valicente, assessor-chefe da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.
Nós temos um vasto mar sob nossa jurisdição, e que nós chamamos de Amazônia Azul. A nossa Amazônia Azul, hoje, nós temos 5,7 milhões de quilômetros quadrados e é de lá que vem grande parte das nossas riquezas, mais de 95% do petróleo que nós extraímos, 85% do gás natural, uma boa parte, quase metade do pescado todo que nós consumimos no Brasil. Ou seja, o Brasil é uma nação marítima e nós temos que investir nisso. E sim, eu acredito que o Brasil pode se tornar um líder desse setor.
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, foi criado em 2008 e tem parceria estratégica entre Brasil e França. Ao todo, o projeto já recebeu mais de 52 bilhões de reais em investimentos e construiu 3 submarinos nucleares brasileiros. Reportagem Pablo Mundim.
Agora, o cidadão pode consultar as vagas de emprego disponíveis nas agências do Sine, Sistema Nacional de Emprego, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.
Para ter acesso a esse serviço, é necessário baixar de graça o aplicativo da CTPS Digital pela loja virtual de dispositivos iOS ou Android.
Ainda é possível receber notificações toda vez que surgir um novo posto de trabalho.
A seleção é feita a partir do perfil profissional e endereço residencial cadastrados pelo usuário.
A carteira digital é o serviço mais utilizado do governo federal, ultrapassando os 700 milhões de acessos em 2024.
E essas Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Superior Tribunal de Justiça mantém preso o homem acusado de vazar dados do INSS.
Tribunal Superior do Trabalho divulga alteração nas regras para envio de petições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, cumpre agenda em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial.
Na sessão de hoje, que foi dedicada ao Brasil, Barroso falou sobre o combate à mudança do clima. Marcelo Della Libera.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou ainda a importância do Pacto pela Transformação Ecológica, o documento assinado pelos chefes dos três poderes do Brasil por iniciativa do STF, que contempla metas específicas de promoção da economia verde e do desenvolvimento sustentável em sentido amplo. Barroso ainda assistiu à cerimônia de assinatura de memorando entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Fórum Econômico Global. O documento visa a criação, na cidade do Rio, de um centro para a Quarta Revolução Industrial. Amanhã, Barroso falará para público de investidores e formadores de opinião sobre segurança jurídica no Brasil e participará de sessão sobre segurança digital.
Homem acusado por vazamento de dados sigilosos do INSS tem prisão preventiva mantida.
A decisão é do ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Jafer Araújo.
O acusado faria parte de uma organização criminosa que divulgava dados sigilosos do INSS destinados a fraudes bancárias. O homem teve o pedido de liberdade negado liminarmente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em habeas corpus no STJ, a defesa alegou nulidade na prorrogação do inquérito policial e nas decisões que mantiveram a prisão preventiva. Mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou que é preciso aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus em segunda instância antes da análise do caso na Corte Superior.
Tribunal Superior do Trabalho divulga alteração nas regras para envio de petições.
As mudanças começam a partir do dia 3 de fevereiro. Larissa de Paula.
O objetivo é melhorar a comunicação entre os advogados, advogadas e o tribunal, evitando erros e atrasos nas ações. Com as mudanças, só será permitido o envio de petições eletrônicas por meio do sistema de peticionamento eletrônico EDOC. Se o processo estiver vinculado ao sistema de informações e em tramitação no TST, sem essas condições, o sistema EDOC vai bloquear o envio da petição e vai indicar qual o órgão jurisdicional responsável e qual sistema de peticionamento deve ser utilizado para dar seguimento ao processo.
A Justiça determinou que o DENIT reconstrua moradias de aldeia destruída após enchentes do Rio Grande do Sul.
A ação foi iniciativa do Ministério Público Federal. Agora, o DENIT tem o prazo de 15 dias para apresentar o calendário de cumprimento da medida. Júlia Costa.
A aldeia fica localizada nos quilômetros 132 e 133 da BR-290, no município de Eldorado do Sul. Enquanto os indígenas se abrigavam em uma escola local durante as enchentes que afetaram o estado em 2024, o DENIT destruiu todas as estruturas da aldeia sem aviso prévio para realizar obras emergenciais na rodovia. A realocação dos indígenas já estava prevista desde 2018, no âmbito do processo de licenciamento da obra de duplicação da rodovia. O DENIT deveria adquirir uma área de 300 hectares para transferência da comunidade e construção de casas e escola, mas nenhuma providência foi tomada até hoje.
O dono de um cachorro da raça pastor alemão foi condenado por um ataque a um cão de pequeno porte em um condomínio.
O caso envolveu dois moradores que possuíam cachorros de portes diferentes. O dono do cão agredido apontou que já havia ocorrido outro episódio similar.
A juíza do caso observou que o Código Civil estabelece o dever de vigilância e guarda do animal e cabe ao tutor comprovar culpa exclusiva da vítima.
O réu foi condenado ao pagamento de cerca de R$ 1.800 por danos materiais e R$ 1.000 por danos morais. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Regina Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto assegura medidas protetivas da Lei Maria da Penha para crianças e adolescentes.
Senado pode alterar limites para enquadramento no Simples Nacional.
Lei que regulamenta cooperativas de seguro é sancionada.
Boa noite.
Boa noite.
Está em análise no Senado uma proposta que determina medidas protetivas, acompanhamento psicológico e tratamento prioritário em programas de proteção a menores em situação de violência.
Se aprovada na Comissão de Segurança Pública, a medida poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, caso não haja pedido de análise em plenário. Repórter Janaína Araújo.
O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser alterado para prever que menores de 14 anos terão direito às mesmas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha em casos de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono. A proposta recebeu sugestão de senadores da Comissão de Segurança Pública para que o juiz também assegure acompanhamento psicológico e social para a criança ou adolescente vítima de violência. A relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, considerou a medida oportuna.
É extremamente positivo o fato de o projeto inserir no ECA a experiência bem-sucedida da aplicação de medidas protetivas em benefício de mulher vítima de violência doméstica e familiar. As medidas protetivas são, inegavelmente, instrumentos que conferem segurança e alguma estabilidade às vítimas de violência doméstica.
O projeto determina ainda a responsabilidade solidária das instituições cujos servidores ou empregados favoreçam violência contra criança ou adolescente. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e, por ter recebido sugestões na Comissão de Segurança Pública, onde passa por votação terminativa, precisa ser apreciado em mais um turno.
Tramita na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que busca incentivar denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes.
A proposta obriga a fixação de cartazes em hospitais, postos de saúde e escolas, alertando que não denunciar os episódios é infração administrativa. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, determina que sejam fixados cartazes para lembrar que não denunciar episódios de maus-tratos à criança ou ao adolescente é infração administrativa. Os avisos precisam ficar visíveis em hospitais, postos de saúde, escolas e creches, alertando a médicos, professores ou responsáveis por esses estabelecimentos. A pena nos casos de descumprimento é multa de 3 a 20 salários, que será cobrada em dobro em caso de reincidência. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, acredita que essa exigência vai ampliar a fiscalização.
De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 22, depois do crime de estupro, o crime de maus-tratos é o tipo de crime contra crianças e adolescentes com maior número de registros em boletim de ocorrência pelo Brasil. Parece-nos, portanto, salutar que o ECA seja aprimorado para exigir a divulgação concreta da necessidade de reporte de tais casos de violência contra nossas crianças e adolescentes.
As unidades de saúde recebem diariamente 200 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A maioria das agressões acontece dentro de casa. Esses casos podem ser denunciados por meio do Disque 100 de forma confidencial. A ligação é gratuita.
Foi sancionada a regulamentação das cooperativas de seguro e das operações de proteção patrimonial mutualista.
A norma vai garantir segurança jurídica e maior proteção às pessoas que contratam esse tipo de serviço. Repórter Alexandre Campos.
O presidente Lula sancionou com veto parcial a Constituição, o funcionamento e a fiscalização das cooperativas de seguro e das operações de proteção patrimonial mutualista. A ideia da lei é assegurar que essas entidades atuem no mercado legalmente sem prejudicar os consumidores. As cooperativas poderão, excepcionalmente, oferecer qualquer tipo de seguro, como de vida, de responsabilidade civil e médico, para quem não for associado. Já as operações de proteção patrimonial mutualista vão proteger contra riscos pré-determinados, repartindo-os entre os participantes, notadamente os taxistas. O veto à criação de cargos em comissão na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, foi negociado com o Congresso Nacional. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, anunciou o impacto da medida se não fosse vetada.
Essa criação de cargos aí que representaria quase 2 milhões de reais por ano. Então, num tempo de corte de gastos, acho que cumprimos aqui nosso papel.
A lei ainda prevê penalidades a entidades que operarem na ilegalidade.
O Senado pode atualizar a tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Aprovada em 2022 pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta recebeu sugestões de mudanças no plenário e voltou para reanálise do colegiado. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei foi apresentado pelo então senador por Santa Catarina, Jorginho Melo, hoje governador do estado. A iniciativa atualiza os limites de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional. Pela proposta, o teto da categoria de microempresa passará de R$ 360 mil para R$ 427.500 reais anuais. Já as empresas de pequeno porte seriam aquelas com faturamento de R$ 427.500 até R$ 5.700.000 reais. Para o senador Irajá, do PSD do Tocantins, essa é uma atualização necessária.
Também louvável a atualização dos limites de receita bruta anual para enquadramento das taxas do Simples Nacional, que não são corrigidos desde janeiro de 2018. Com a inflação acumulada nesse período de 60 meses, pouco mais de 30%, muitos contribuintes, mesmo sem apresentar ganho real de receita bruta, passaram a ser tributados a alíquotas mais altas ou mesmo passaram a ser impedidos de continuar no regime ao extrapolar a receita bruta anual de R$ 4.800.000 reais.
A proposta recebeu emendas no plenário para devolver à Receita Federal a iniciativa de cobrança de créditos tributários que já estão na dívida ativa, em vez da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como aprovado anteriormente na CAI. Com isso, o projeto será votado novamente pelo colegiado.
Com a temporada de chuvas, o Ministério da Saúde alerta para o aumento dos casos de dengue.
O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, lembra que atitudes simples podem reduzir o número de registros da doença, como não deixar água parada. Repórter Érica Christian.
O Ministério da Saúde anunciou um investimento de R$ 1,5 bilhão de reais no Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika, que prevê ações integradas com estados e municípios de prevenção e combate a arboviroses ou doenças transmitidas por mosquitos. Entre as medidas estão a mutação genética do Aedes aegypti e a instalação de disseminadores de larvacidas. Ao destacar as iniciativas, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou a necessidade da eliminação dos criadouros do mosquito da dengue, que são os locais com água limpa e parada, como copos plásticos e tampinhas de garrafas descartadas nas ruas, além dos vasos de plantas.
A melhor maneira de nós diminuirmos os impactos das epidemias de dengue é com o processo de prevenção, eliminando nas casas os focos de água parada para que o mosquito não possa se reproduzir.
O Ministério da Saúde alertou para o aumento de casos da dengue do tipo dengue 3, que não era registrado desde 2008. A ministra Nísia Trindade diz que as mudanças climáticas favorecem a epidemia endêmica em 130 países. Humberto Costa prevê um pico de casos agora com a temporada das chuvas.
Esses surtos vão permanecer acontecendo. E tem um dado novo que é a questão da vacina, que é a nossa expectativa que ela possa ter uma ampliação.
A vacina Qdenga, aplicada nos postos de saúde, continua restrita à faixa etária de 10 a 14 anos, o público que pode desenvolver sintomas graves da doença. Na rede privada, o imunizante liberado para pessoas com idades entre 4 e 60 anos custa R$ 450,00, sendo necessárias duas doses. No ano passado, foram registrados mais de 6 milhões e 400 mil casos da dengue, com 6 mil mortes em todo o país.
Trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Indígenas podem ser consultados sobre empreendimentos em suas terras.
Parlamentares defendem ações para garantir a sustentabilidade ambiental.
Deputados destinam emendas para projetos de desenvolvimento regional.
Boa noite. Coordenador da bancada do Piauí, Florentino Neto, do PT, informa que o colegiado definiu 11 emendas de consenso para o Orçamento da União de 2025. O deputado ressalta que o acordo foi priorizar saúde, infraestrutura e assistência social do Estado.
Entre os destaques, Florentino Neto menciona recursos para atenção básica e para unidades de saúde de média e alta complexidade, incluindo o Hospital Universitário do Delta do Parnaíba e o Hospital do Amor, voltado para o tratamento de câncer em Teresina. O deputado também destaca outros setores que foram contemplados pelas emendas.
A Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, também receberá recursos para investimentos no Estado. E o Programa de Aquisição de Alimentos, dirigido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Conab, também receberá recursos da bancada do Piauí. Agora eu gostaria de citar três obras extremamente importantes que receberam o apoio assim, de toda a bancada. A nova barragem de algodões, lá no norte do estado, no município de Cocal. A adutora do Jenipapo, que levará água potável para a cidade de São Raimundo Nonato. E a duplicação da BR-343. A BR que liga Teresina a Parnaíba terá o trecho Teresina a Altos duplicado.
A bancada federal do Ceará sugeriu a destinação de mais de R$ 500 milhões em emendas impositivas para o Estado no orçamento de 2025. José Ayrton Félix Cirilo, do PT, explica que dos recursos, 233 milhões serão direcionados para o custeio da saúde e para a duplicação da BR-222.
Além disso, José Ayrton Félix Cirilo acrescenta que a bancada indicou mais de R$ 205 milhões para a Universidade Federal do Ceará e mais R$ 403 milhões para os Institutos Federais de Educação. Ele menciona ainda verbas para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, DENOX e Codevasf.
Ao todo dos recursos impositivos foram colocados R$ 528.889.655. E das emendas não impositivas no geral foram ao total R$ 2.728.889.655 para o Estado do Ceará. Evidente que essa é a proposta para o Estado, mas ainda vai passar pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, da qual eu faço parte também, mas vou fazer a defesa desse recurso para o Estado do Ceará.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, acredita que aumentar o investimento em infraestrutura e logística na região amazônica vai impulsionar o desenvolvimento do país.
O deputado observa que a construção do novo porto de Chancay, no Peru, com 70% de capital chinês, pode reduzir em até 21 dias o tempo de transporte de mercadorias brasileiras para a Ásia.
Sidney Leite celebra a inclusão de R$ 500 milhões no orçamento para a dragagem do Alto Solimões, que tem como objetivo integrar o Brasil à rota do novo porto. Além disso, o parlamentar elogia o programa Ampliar, que promete impulsionar a construção de aeroportos regionais, especialmente na região amazônica.
O estado do Amazonas
está sendo contemplado com 15 aeroportos. Na primeira etapa, nós teremos o município de Caraguari, Eirunepé, no Alto Juruá, Lábrea, no Purus, e Santo Antônio do Içai, São Paulo de Olivença, no Alto Solimões. Em seguida, nós teremos Barcelos, no Alto Rio Negro, Fonte Boa, no Alto Solimões, Manicoré, no Madeira, e Santa Isabel e São Gabriel do Rio Negro, lá no Rio Negro. E o terceiro bloco, nós teremos Apuí, Borba, no Madeira, Itacoatiara, no Médio Amazonas, Imaués e o município de Parintins, no Baixo Amazonas. Isso é fruto da nossa luta, do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional.
Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, está preocupado com a compra da operação de mineração da mina de Pitinga, no município de Presidente Figueiredo, por uma empresa com participação estatal chinesa.
Segundo o deputado, a área atrai atenção internacional, porque abriga reservas estratégicas de urânio e nióbio, que para ele pode ser um risco para a soberania nacional.
Nós sabemos que, em relação à reserva de urânio, é uma competência da União para que seja feita essa exploração. Mas qual é o contingente que o governo federal tem hoje para fiscalizar, para que dentro, por exemplo, de uma extração de estânio, não esteja também uma extração irregular de urânio? Então, são esses pontos que a população coloca. A população precisa ter uma segurança de que o repasse do controle da reserva de Pitinga não será uma ameaça para as nossas riquezas.
Fausto Santos Júnior defende a realização de uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara para debater o tema. O congressista aponta que, além de garantir a soberania nacional, é fundamental que a população do Amazonas seja a principal beneficiada com qualquer operação mineral na região.
Economia.
De acordo com Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a reforma tributária vai acabar com a cobrança de impostos em cascata, porque substitui o modelo atual pelo imposto sobre valor agregado. O deputado afirma que o novo sistema vai reduzir os custos de produção e fortalecer a competitividade dos produtos nacionais no exterior.
Nós vamos reduzir de 8% a 20% o custo de produção no Brasil. Isso significa que nós vamos disputar no mercado interno contra os importados. E quando o Brasil for exportar, o nosso produto que hoje é exportado são produtos primários, ou seja, não são produtos com valor agregado. Por quê? Porque o imposto sobre imposto impede o Brasil de ser competitivo no mercado internacional. Agora, tirando esse imposto do imposto, cobrando imposto do valor adicionado e não cobrando nenhum imposto mais na exportação, nós vamos superar essa economia primária exportadora que exporta só produtos primários e vamos exportar produtos de valor agregado. Isso significa que nós vamos produzir mais riqueza.
Além do impacto econômico, Reginaldo Lopes acredita que a reforma vai tornar o sistema tributário mais justo e eficiente. Segundo o parlamentar, a medida é essencial para transformar o Brasil em uma potência econômica mais equilibrada e sustentável.
Ao alertar sobre os impactos da inflação no Brasil, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ressalta que em 2023 e 2024, o aumento do preço de itens básicos, como carne, feijão, arroz e frutas, superou os índices gerais de inflação. O parlamentar acrescenta que o valor da gasolina e a desvalorização do real frente ao dólar também agravam o cenário.
Luiz Lima entende que o governo precisa adotar políticas fiscais estruturantes que recuperem a confiança do mercado e evitem maiores prejuízos econômicos e políticos. Na visão do deputado, a permanência da crise econômica pode colocar em risco o futuro do governo.
Eu observo uma dificuldade muito grande em relação aos alimentos. Qualquer brasileiro que visita o supermercado de norte a sul, leste a oeste do país, observa e sofre com isso. Então, tudo que se falou do governo Bolsonaro, dólar está um pouco mais alto, gasolina, queimadas na Amazônia, a gente observa que no governo Lula tudo aumentou, inclusive as queimadas, o número de homicídios, feminicídios, a inflação. Mas eu vou reforçar com você, eu quero o bem do meu país. A inflação dos alimentos é um ponto crucial para a estabilidade ou não de qualquer governo.
Agricultura.
opinião de Patrusa Ananias, do PT de Minas Gerais, o apoio à agricultura familiar é essencial para garantir a segurança alimentar no Brasil. Ele lembra que, como prefeito de Belo Horizonte, adotou políticas inovadoras, como a criação da Secretaria Municipal de Abastecimento Alimentar, a implantação de restaurantes populares e parcerias com agricultores e familiares.
Já no governo federal, Patrusa Ananias recorda que foi convidado para estruturar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ele defende uma mudança no Brasil que priorize a produção de alimentos básicos para atender a população, assegurando justiça social e o bem comum.
A segurança alimentar é fundamental para que a pessoa tenha acesso, inclusive, a outros direitos. Então, eu penso que nessa perspectiva também é importante o apoio à agricultura familiar, à produção de alimentos saudáveis. E nós precisamos fazer no Brasil uma mudança histórica, que é produzir alimentos, em primeiro lugar, para atender a população brasileira. Claro que nós queremos exportar café, soja, mas é fundamental a produção de arroz, de feijão, de mandioca, de milho e garantirmos, em primeiro lugar, uma produção de alimentos que atenda à população brasileira, especialmente aqueles que mais precisam.
Meio ambiente.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, alerta que, diante da crise climática, é urgente preservar os recursos hídricos do Brasil. O parlamentar frisa que é fundamental cuidar da água e do solo, evitar o assoreamento dos rios e reduzir o uso de agroquímicos.
Nós queremos que toda a sociedade participe dos planejamentos, do debate, para nós preservarmos e mitigarmos os impactos tão dramáticos para a sociedade que nós estamos vivendo com sinistros da natureza, exatamente pela ação humana sobre a natureza. E o cuidado com as nossas bacias hidrográficas é fundamental. Nós queremos água qualificada para o consumo humano, para a natureza, para a indústria, para irrigações, então para turismo. Tem um uso múltiplo das águas. E sobre isso tem que ter um planejamento para manter a sustentabilidade, inclusive as águas subterrâneas.
Para isso, Bongás assinala que a Frente Parlamentar trabalha em parceria com a Agência Nacional de Águas e outros órgãos a fim de promover essas discussões em todas as regiões do país. Ele espera que esses comitês sejam respeitados e que tenham seus planos desenvolvidos em favor da preservação do meio ambiente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, alerta para a necessidade de combater os efeitos das mudanças climáticas, especialmente diante dos desastres naturais registrados em 2024. O deputado reitera a gravidade da situação no Brasil e salienta que as queimadas em vários biomas são um sinal vermelho para a sustentabilidade ambiental.
O mundo todo passa por uma situação climática que sinaliza para nós algo extremamente grave. Talvez nós estejamos entrando num período de não retorno. Secas como essa estão acontecendo, com 2-3 meses a mais do que era, com a mortandade de peixes em quantidades absolutamente desproporcionais até pelo aumento da temperatura das águas, sinalizam para nós um período onde nós tenhamos que ter situações muito mais drásticas, muito mais difíceis e com muito mais custo para resolvermos. Na agricultura, no meio ambiente, se nós não conseguirmos dar conta, a espécie humana está em risco.
De acordo com Tadeu Venere, 2025 será crucial para intensificar debates e encontrar soluções concretas para o equilíbrio do planeta. Ele observa que a edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas deste ano deve reforçar a necessidade de reduzir a emissão de gases poluentes e combater crimes ambientais.
Comunidades indígenas que tiverem empreendimentos instalados em seu território terão que ser consultadas antes da concessão da licença ambiental. Quem explica como é o projeto aprovado na Câmara sobre esse tema é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara aprovou o projeto que estabelece necessidade de consulta prévia às comunidades indígenas e quilombolas para emissão de licença ambiental para atividades ou empreendimentos que usem recursos naturais e possam poluir ou causar degradação ambiental. A relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos foi a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Ela lembra que a Constituição já estabelece a necessidade de consulta prévia a comunidades afetadas por pesquisas e lavras de riquezas minerais e aproveitamento de recursos hídricos, além da aprovação pelo Poder Legislativo. A parlamentar acrescenta que a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Brasil em 2004, exige que povos tribais sejam consultados. Em uma nova interpretação, além de indígenas e quilombolas, a norma incluiria, segundo ela, as comunidades tradicionais.
Se você vai ter um empreendimento numa terra quilombola, num território indígena, você precisa ouvir esses povos para entender o impacto para aquela realidade. Mas ela inclui as comunidades tradicionais que estão para além dos povos quilombolas, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas. E ela também garante o momento em que você tem que ter esse licenciamento, que precisa ser ali no início do pedido do licenciamento, para que todo o processo de licenciamento considere a opinião de quem vive daquele território, de quem protege aquele território.
O projeto determina que a consulta deve disponibilizar as informações de maneira detalhada, usando métodos e linguagem culturalmente adequados a essas comunidades, para facilitar a compreensão. Também recomenda que a condução do diálogo entre as partes envolvidas seja pautada pela boa-fé. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, é contra a proposta. Ele acha que esse tipo de exigência tende a tornar inviáveis os licenciamentos, caso o projeto vire lei. Também opina que, por coerência, a exigência de utilizar a língua da comunidade deveria incluir o idioma das comunidades de imigrantes em algumas cidades do Brasil. Na opinião dele, o ensino do português nas escolas já é ruim e o projeto complica a situação.
Aí quer aumentar esse leque, a linguagem afro-brasileira, presidente. Não tem professores capacitados. Vai gerar um custo muito grande. Imagina numa comunidade, tem vários municípios, só tem a comunidade italiana, os alemães. Vão achar no direito e tem, após a aprovação dessa lei, de colocar também os outros idiomas. Criar um projeto como esse não levar em consideração o professor.
Aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o projeto de autoria da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vai ser analisado agora pelas Comissões de Meio Ambiente, da Amazônia e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
O projeto de Tadeu Oliveira, do PL do Ceará, estabelece a teleinterconsulta, uma inovação no atendimento médico à distância pelo Sistema Único de Saúde. O deputado explica que a medida busca reduzir o tempo de espera para consultas ao permitir que médicos generalistas nas unidades básicas de saúde se conectem remotamente com especialistas para diagnosticar e iniciar tratamentos na mesma hora.
A população brasileira não tem o acesso ao especialista quando ele precisa. Muitas vezes aguarda até um ano para ter acesso ao especialista. Com esse projeto, e a importância desse projeto, é que a gente dá celeridade a esse atendimento e faz com que esse paciente não precise ter um tempo grande para ser atendido por esse especialista e não precise, inclusive, muitas vezes, ter que percorrer um longo caminho até chegar ao especialista. O médico generalista, ele vai atender esse paciente em qualquer município do país, não precisando que esse paciente ele se desloque para um grande centro.
Tadeu Oliveira considera que a medida é essencial para democratizar o acesso à saúde especializada, beneficiando a população de áreas mais isoladas. A proposta aguarda a deliberação na Comissão de Saúde.
O Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, salienta a importância da criação de centros de referência para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Ele acredita que os locais são cruciais para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e de suas famílias, garantindo inclusão e apoio integral.
Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, né, nós temos aí cerca de 6 milhões de pessoas com TEA, né, os casos de neurodivergências no Brasil têm aumentado, especialmente, né, o avanço nos diagnósticos de TEA e TDAH. E precisamos unir aí cada vez mais para garantir, né, os direitos e a inclusão. Para a gente dar aí uma tranquilidade às mães que, infelizmente, às vezes não têm acesso a esses profissionais que são tão importantes para fazer esse atendimento integral nessas, né, crianças.
O deputado também aborda ações no enfrentamento ao câncer, mencionando centros especializados e carretas móveis para exames preventivos. O Wellington Prado afirma que sua atuação parlamentar busca ampliar recursos para a saúde, garantindo apoio às necessidades dos pacientes oncológicos.
Segurança Pública.
Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, propõe medida que estabelece proteção imediata à mulher que denuncia violência, independentemente da formalização de boletim de ocorrência. Segundo o deputado, o boletim é um documento que, às vezes, impede a ação rápida para proteger a vítima.
O projeto vem no sentido de trazer mais proteção a essas mulheres que, às vezes, são vulneráveis dentro da sua casa e acabam sendo suscetíveis à violência. Às vezes não dá nem tempo, ou às vezes a delegacia onde ela vai registrar o boletim de ocorrência está fechada por alguma coisa ou é distante. Então, o nosso projeto vem justamente no sentido de que, independente do boletim de ocorrência, aquela mulher gritou pedindo ajuda, que realmente o poder público possa socorrê-la para que não haja, como nós temos visto, até óbito de mulheres que deixaram de serem atendidas por conta do poder público.
Márcio Marinho acrescenta que a iniciativa é uma resposta às falhas estruturais que dificultam o acesso das vítimas ao sistema de proteção. O objetivo, segundo ele, é evitar que mulheres em situação de vulnerabilidade fiquem desamparadas por falha do Estado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Voltamos amanhã com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.